Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Dando sequência, sabatinas, candidatos à Prefeitura do Paulista. Hoje, o candidato Geraldo Pinho Alves, candidato do Avante. Breve currículo aqui do candidato Geraldo Pinho Alves Filho. Geraldo Pinho Alves, como é conhecido, é advogado, foi secretário de obras, secretário de transporte e habitação, deputado estadual constituinte. Em 1985, Geraldo Pinho Alves Filho foi eleito deputado estadual constituinte, mais votado aqui do estado de Pernambuco pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, na época o PMDB. Foi deputado constituinte, colocando foco aí no trabalho na confecção da Constituição Estadual e durante o mandato conseguiu trazer verbas eficazes através do projeto FAES da Caixa Econômica Federal, quando o então Marcos Freire era presidente da entidade. Verbas essas que o prefeito do Paulista, na época, doutor Geraldo, construiu com a participação do governo estadual APE-22, que liga o litoral do município ao centro da cidade. Entre outras ações, como deputado constituinte. É com ele que, a partir de agora, vamos ouvir suas propostas, seus projetos com relação ao programa de governo do Paulista. Candidato Geraldo Pinho Alves, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM, J. Batista falando.
Bom dia, J. Batista, bom dia, ouvintes da Rádio Folha.
Vamos falar sobre projetos, né? Programa de governo estabelecido pelo senhor, caso o senhor seja eleito prefeito do Paulista. Como foi previamente, né, agendado aí com a sua assessoria, estaremos falando sobre desenvolvimento econômico, turismo, preservação ambiental, desenvolvimento social, inclusão e acessibilidade, segurança e combate às drogas, saúde pública e pandemia Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Candidato, eu pergunto sempre, pergunta inicial é: por que o senhor colocou seu nome à disposição aí dos paulistenses? Por que o senhor quer ser prefeito do Paulista?
Eu fui procurado, Batista, por um grupo que sempre acompanhou o doutor Geraldo Pinho Alves nas três gestões dele como prefeito de Paulista e como deputado estadual duas vezes. E como deputado estadual também, eu constituinte na época. E esse grupo nos apoiaram durante esses mandatos. E me procuraram, esse grupo, doutor Geraldo, junto com algumas pessoas da igreja e evangélica, igreja católica e alguns jovens, para que nós lançássemos nossa candidatura, porque o povo está muito triste com o que está acontecendo em Paulista, assim como eu também, como filho da terra. Você veja, nunca houve uma intervenção na Prefeitura Municipal de Paulista, através de Polícia Federal, dando busca e apreensão por improbidade administrativa e outras coisas mais. E o outro candidato que vem despontando também, que está vindo de outra cidade, também impugnado com a candidatura, considerado como a ficha não limpa, né? E também com improbidade administrativa. E tudo isso fez com que esse pessoal me procurasse e pediu que eu assumisse essa missão. Como filho da terra, tendo serviço prestado, tanto como secretário, como presidente de urbe, ou como deputado, eles acharam por bem que eu deveria vir para a gente tentar recuperar o nosso município.
Muito bem, vamos agora para os temas, né, pré-estabelecidos. Vamos começar com desenvolvimento econômico e turismo aí do município. O que o senhor tem no plano de governo para atrair o empresariado para a geração de emprego, desenvolvimento econômico do Paulista, hein, candidato?
Antes de começar, eu queria logo dizer que nós temos a maior orla do estado de Pernambuco. São 14 quilômetros de orla, abandonada, sem nenhuma infraestrutura. É, esgoto derramando dentro do mar, etc. É, nós queremos, com isso, nosso plano de governo, recuperar os equipamentos turísticos do município, implantar um projeto de urbanização da orla, com padronização de quiosques, construção de banheiros públicos, ciclovias, melhorar as estradas de sinais e locais da orla, instalar academia ao ar livre, parque infantil, por exemplo, no Porto Pau Amarelo. Precisamos recuperar esses equipamentos turísticos, investir em projetos para melhorar o sistema de resíduos sólidos e saneamento da orla. Você veja, naquela época passada, que o doutor Geraldo foi prefeito e eu era presidente da UBI, o esgotamento sanitário era, em vez de ser jogado para o mar, como é hoje, era desviado para trás, ali entre Maranguape 1 e Maranguape 2, e era jogado numa lagoa de estabilização, de tratamento. Depois de tratado, era jogado quase como água no rio. Quero atrair investidores da construção civil para investir na orla. Quero criar incentivos de instalação de novas unidades turísticas e comerciais na orla. Quero apoiar principalmente as festas tradicionais, culturais, religiosas do município. E manter as festas culturais e de lazer em nosso município, etc.
Agora, candidato, nessa parte aí de desenvolvimento econômico, qual o perfil, né, do município, do Paulista, para atratividade? Hoje se fala muito com relação a shoppings, né? Mas tem outras áreas também que o senhor pensa em fomentar, atrair empresariado para que possa desenvolver o município?
Amigo, eu tenho muito interesse em criar incentivo para instalação de novas unidades industriais comerciais no município. Porque, como eu falei, nas administrações passadas nossas, na época do doutor Geraldo ainda, como presidente da UBI, tínhamos, naquela época, um dos maiores departamentos industriais de Pernambuco. Ali, o doutor Geraldo desapropriou aquela área, cedeu para o estado, e ali foram instaladas várias indústrias, como Herg, Tecanol, Santista, Malharias e outros. E naquela época geravam, nesta época, 100 mil empregos. Você pode ter uma ideia, eu estive lá esta semana, fiquei muito triste. O pavimento não existe mais, é estrada de barro. Os pontos de ônibus, onde desciam milhares e milhares de empregados, estavam no matagal só. Eu fiquei muito triste, muitas placas de aluga-se, de vende-se, e aquele negócio abandonado. Eu quero incentivar que essas indústrias voltem. Paulista hoje tem 70 mil desempregados. Você veja, naquela época, essas indústrias já geravam 100 mil empregos. Se fosse hoje, nós não tínhamos esse problema. É por aí que eu quero levantar e alavancar a nossa economia. É por aí que eu quero melhorar o PIB do município. Além disso, incentivar a implantação de escolas técnicas profissionais focada na vocação do município e dessas indústrias que virão. Pretendo também ampliar o apoio a micros e pequenas empresas, incentivar novas micros e pequenas empresas que venham investir no nosso município. Como isso? Urbanizando a cidade, melhorando a cara da cidade, levantando a autoestima do povo de Paulista. Com isso, amigo, eu vou trazer novos empregos para o município e levantar nossa economia. É isso que é primordial. Você levantando a economia do município vai poder ter saúde, educação, assistência social, segurança pública, turismo, etc.
Agora, candidato, ainda dentro desse tema, isso perpassa também por uma boa formação. Às vezes eles oferecem emprego, mas a pessoa não está qualificada para atender aquela necessidade.
Exatamente.
O senhor pensa fazer o quê para qualificar essa mão de obra?
Eu quero quero na área de educação promover cursos de capacitação profissionais ligados, principalmente essas indústrias que virão, tá entendendo? Para capacitar os jovens. E como eu falei também, incentivar a implantação de escolas técnicas profissionais focada na vocação do município naquele momento. Essa coisa que nós queremos trazer para melhorar o desemprego que assola nosso município.
Entendi. Bem, vamos agora falar um pouco aí da questão da preservação ambiental, né? E até o senhor falou no início da sua participação aqui com a gente sobre lama, a situação aí da orla. E Paulista tem aí várias áreas, né, de vagem, de mangues, que passaram por um processo de aterro. O que o senhor pensa fazer dessa política aí da preservação ambiental do Paulista? Isso sem falar também do desmatamento, né, que a Mata do Frio vem passando, né?
Amigo, o Paulista chegou a ser considerada uma das maiores matas atlânticas do estado. Nós tínhamos 40% da Mata Atlântica do estado de Pernambuco. Hoje, com esse desmando e sem nenhum interesse dos gestores públicos nessa área, nós temos hoje somente 15% da Mata Atlântica representando o estado de Pernambuco. Então, nós preocupados com isso, também temos interesse em adquirir equipamento para construir uma cimenteira municipal, distribuição de mudas e plantas nativas, ampliar os investimentos municipais no sistema de resíduos sólidos e saneamento, preservar as áreas de mananciais. Nós tínhamos muitos maceiós na nossa praia e em alguns lugares do município, e hoje eles foram aterrados. Promover também regularização fundiária de áreas já ocupadas. É muita grilhagem. Paulista foi considerada uma das cidades mais grileiras do estado de Pernambuco. É muitas invasões, a urbanização desordenada. Precisamos respeitar e ter um plano diretor correto que melhore essa urbanização desordenada, para que possamos ordená-la, trazer de volta essas plantações de eucalipto. Você veja, nosso hino em Paulista, fala no odor do aroma dos eucaliptos. Não é odor, é aroma dos eucaliptos. Hoje o que nós sentimos é um odor de esgoto derramando pelas ruas. Precisamos voltar, fazer reflorestamento de eucalipto, melhorar a entrada da cidade, ajeitar as praças. É por aí que nós queremos levantar a autoestima do nosso povo.
Uhum. Candidato Geraldo Pinho Alves, no tocante à inclusão, acessibilidade, pessoas com deficiência, inclusive o município tem aí uma vila pioneira, não é, que foi construída justamente para pessoas com deficiência, lá em Paratybe, a Vila Albert Seib. O que o senhor pensa fazer, o seu plano de governo nesse sentido?
Eu, na parte de educação, eu quero priorizar o investimento na rede de ensino fundamental e infantil e com atenção especial à educação, especial principalmente. Então, eu quero priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental com atenção especial a essa educação, que é a educação dos especiais, pessoas com deficiência. E promover mais cursos de capacitação para eles, né? Até de informatização mesmo. Né? É por aí que nós queremos priorizar e atacar para melhorar essa área do qual você está questionando.
Uhum. Muito bem, vamos agora para a questão da segurança e combate às drogas. Se fala muito em segurança, guarda municipal, não é só algo de Paulista não, viu, candidato? Outros municípios que a gente realizou, sabatinas também, é guarda municipal armada, é melhorar o efetivo. O senhor também tem o mesmo pensamento? Ou seja, o senhor pensa em armar a guarda municipal? O senhor pensa em fazer concurso público para ampliar a guarda municipal? O que o candidato Geraldo Pinho Alves tem com relação a esse tema de propostas?
Eu sempre venho falando há um ano, desde um ano atrás, quando começamos nossa missão aí de recuperar o município, eu sempre venho falando em que quero aumentar o efetivo da Guarda Municipal, e preparar psicologicamente e tecnicamente para poderem portar armas em suas ações. Agora, claro, ampliar uma parceria com a segurança pública do Estado para trabalhar junto com a Guarda Municipal. Construir um centro também de apoio às mulheres, incluída na proteção da Lei de Maria da Penha. Aquela mulher que estiver naquela hora de crise, que está havendo aquele problema familiar entre ela e o marido, possam ir para esse centro de apoio, até com seus filhos, hein? E firmar parcerias com o governo do Estado no combate da criminalidade e o tráfico de drogas no município. Quero instalar câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade. De antemão, quero dizer, câmeras de monitoramento na área de segurança. Hein? E implantar um conselho municipal de segurança pública. Sabe por quê? Porque, justamente, Paulista foi considerado, no ano passado, a quarta cidade mais violenta do país. A quarta cidade mais violenta do país, Patrícia. Para você ter uma ideia, hoje está lá a segurança nacional, né? A defesa nacional.
Isso.
E na hora que esse pessoal sair, se você não tiver uma guarda municipal preparada, interagindo com a polícia da segurança pública do Estado, se você não tiver com essa coisa preparada, você vai ver que vai voltar tudo novamente. Que foi assim que aconteceu até no Rio de Janeiro. Na hora que fechava as IPs, acontecia de voltar o tráfico e a violência novamente.
Uhum. Até aproveitando, claro, cada um na sua esfera, municipal, estadual e federal. O senhor citou aí essa parceria do governo federal com o Paulista, né, no combate à criminalidade, enfim. O senhor, como prefeito, conseguindo êxito, o senhor vai lutar para que se estenda mais o prazo desse trabalho, essa parceria governo federal e município para combate à criminalidade aí?
É importante. É importante segurar o máximo possível a defesa nacional no município, para enquanto a gente está ampliando a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, e enquanto estaremos também aumentando o efetivo da Guarda Municipal e preparando ela psicologicamente e tecnicamente para poder portar armas em suas ações. Depois disso, aí até poderia liberar, mas por enquanto eu vou tentar com o governo federal que essa defesa nacional dure o tempo que é necessário para a gente preparar.
Uhum. O senhor tem informação de quantos guardas municipais hoje, o efetivo da Guarda Municipal, e no tocante a um concurso público, o senhor pensa fazer isso?
Não, quanto ao efetivo, eu não tenho ideia. Vou ter ideia na hora que entrar, mas sei desde já que não estão preparados. Isso até pelo comentário geral no município. E é por isso que eu quero prepará-lo, psicologicamente e tecnicamente. Para poderem até passar arma, né, em suas ações.
Candidato, no combate às drogas, claro, né, tem o lado de segurança, o lado mais policial, que é com o traficante, enfim, coibir, mas tem também o viés de ajudar, não é? As famílias que estão, por um motivo ou outro, com alguém da família dependente do crack, que é uma epidemia, não somente aqui no município do Paulista, mas em todo o Brasil. Como o senhor pretende agir, tanto do ponto de vista punitivo, né, com a questão do tráfico de drogas, e também da assistência ligado aí mais na área de saúde para quem tem dependentes aí das drogas no município?
Além desse curso que eu falei de capacitação dos jovens, nós precisamos ampliar as ofertas de cursos, de oficinas, criação de conselhos municipais de jovens, tá entendendo? Tratar e trabalhar principalmente na nossa ampliação de nossa saúde, ampliar o atendimento de especialidades do centro de saúde, ampliar o horário de atendimento do nosso posto de saúde, colocando o funcionamento por 24 horas. Isso é um pedido geral lá no município. Construção também, além da clínica de jovens viciados, a construção também de clínica geriátrica municipal e convênios com clínicas geriátricas e iniciativas privadas. construir uma maternidade municipal. Para você ter uma ideia, hoje não se nasce mais para a infância. Olha, veja que são registrados 1.700 crianças da vida por mês no Sacola de Paulista. Mas nenhum tem a cidadania paulistense, porque ou nasce em Olinda, ou em Recife, ou até em Abreu Lima. Abreu Lima, que foi um distrito de Paulista. Hoje se nasce lá, mas não tem em Paulista uma maternidade para nascer uma pessoa que seja paulistense.
Então a promessa do senhor é criar uma maternidade aí em Paulista, é isso?
Construção de uma maternidade municipal e convênio com maternidade também de iniciativa privada.
Uhum. Candidato Geraldo Pinho Alves, agora, né, adentrando mais essa questão de saúde pública, Covid-19, como é que está a rede aí de postos de saúde do Paulista? O senhor pretende melhorar? Está de bom tamanho? Qual o seu programa de governo nesse sentido?
Olha, os postos de saúde podem até existir um ou outro. Os outros estão precisando de recuperação, muito. Na época que eu fui presidente da UBS, eu construí 18 postos de saúde. 18 postos de saúde. Através de um projeto da Caixa Econômica, na época o ministro era Marco Freire. Então, o que eu pretendo é ampliar esse atendimento de especialidade, melhorar o atendimento, que não falte o remédio, que não falte o médico. Porque até ter um posto de saúde, construir um posto de saúde é fácil. O difícil até, às vezes, é manter, ter o médico lá de plantão constantemente, ter os remédios que o médico necessita, porque às vezes os médicos não vão, porque dizem que está faltando um medicamento. Então, o que eu quero é que não aconteça isso. Se você disser, mas Geraldo, como você vai conseguir isso? Se eu não conseguir com as finanças do município, eu vou buscar. Eu vou a Brasília e vou atrás das verbas. Eu, quando era deputado, eu fui atrás de tantas verbas, trouxe tantas verbas para o doutor Geraldo na época de ministrar, que chegaram a me chamar de deputado da cuia. Você veja lá, os ministros me chamaram de deputado da cuia. Ah, se precisar, me chamam de prefeito da cuia, mas eu vou atrás.
Candidato, outro detalhe também na área de saúde, o senhor falou aí com relação aos remédios, né? Hoje em dia, a população sofre muito com essa situação da entrega de determinados medicamentos. Tivemos ao longo aqui das sabatinas, não é? A situação de até a entrega domiciliar de medicamento. Isso de fato funciona? O senhor pretende ampliar?
Olha, a gente, como eu disse a você, nós vamos atrás. O que está faltando nos postos de saúde é justamente o atendimento médico e os medicamentos. Isso é o que o povo está mais reclamando. E principalmente esse horário. Eu acho que, por exemplo, o problema da saúde de uma determinada pessoa não tem hora. Não tem hora. Geralmente é de madrugada. Então é principal e primordial é que os postos funcionem por 24 horas. Agora, claro, que tenham os medicamentos necessários e atendimento à comunidade. Né?
Uhum. Candidato, o que fazer para atrair médicos para Paulista? Colegas aí seu, né, adversários, enfim, que estão tentando também chegar ao comando do município, dizendo que o salário oferecido é baixo, porque médicos preferem ir para Recife, Olinda, Jaboatão, onde o piso é maior. O que o senhor pode fazer para reverter essa situação?
O que precisa, como eu disse, é melhorar o salário dos médicos. Nós vamos tentar isso, resumindo, o mínimo possível dos cargos comissionados e cargos que não haja interesse que o município que continue ou que não seja essenciais. E vamos, com isso, poder aumentar o salário dos médicos, ampliar o salário na área médica, né? Por aí, mais ou menos por aí. Vamos tentar economizar. Vamos tentar, por exemplo, quando eu trouxe esse dinheiro, como eu falei, Batista, dos postos de saúde e das escolas, na época o prefeito, que era doutor Geraldo, disse para mim, olha, construir escola e posto de saúde é fácil. O difícil é manter. Então a pessoa tem que saber o que é que deve fazer. E eu fui procurar naquela época as indústrias. E cada indústria adotou uma escola, cada indústria adotou um posto de saúde. E assim eu consegui manter as escolas e os postos de saúde que eu tinha trazido a verba financeira para o Dr. Geraldo construir. Você veja que naquela época também eu construí 38 ruas em Maranguape 1, 22 ruas em Maranguape 2, o acesso à Jaguarana, o acesso e a colônia de pescadores no Janga, o acesso à Nossa Senhora da Conceição, tudo isso foi dinheiro que eu consegui lá em Brasília, com o Marco Freire na época. Hoje, por que não é possível ser feito? Porque o paulista hoje é a nona economia, quando na época nossa era a terceira economia do Estado. Ah, porque a época é outra? Não, a época não é outra, não. Os outros municípios não estão crescendo. Os outros municípios não estão com a economia sendo cada vez melhor e passando o nosso. O que está faltando é interesse e competência das gestões atuais. De melhorar, de trabalhar e ter amor pela terra, como eu tenho, porque nasci nela. E sinto que o povo está sentindo no meu couro. Eu sinto no meu coração. Porque fico triste ao ver o que está acontecendo no meu município, Paulista. É por isso, eu nasci aí. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer a todos que venham comigo. Vamos juntos devolver Paulista aos paulistenses. Eu digo paulistense por nascimento, por adoção, por admiração, por envolvimento. Enfim, devolver Paulista ao que ama a nossa terra. Eu quero administrar Paulista com os paulistenses. Colocar quem é de Igaraçu para Igaraçu. Quem é de Rio Grande do Norte, vá para o Rio Grande do Norte. Porque Paulista agora vai ser administrada por paulistenses.
Candidato, a gente está vivenciando no mundo inteiro essa situação da Covid-19, da pandemia, né? Aqui também, claro, no seu município, caso o senhor chegue à prefeitura, no comando, a partir de 1º de janeiro de 2021, a pandemia ainda estará presente, não é? Porque o que a gente está observando, que por mais otimista que seja, as vacinas justamente começarão seu processo aí a partir do início de 2021. O que o senhor tem para ajudar a minimizar os paulistenses no sentido ao combate à Covid-19?
O que precisa, primeiro que tudo, é ter um gestor. Primeiro que tudo, paulista hoje ninguém sabe quem é o prefeito. Entra um, no outro dia a polícia intervém, toma, bota o prefeito para fora. Aí entra o risco. Então, primeiro que tudo, na hora que você tem um prefeito mesmo, eleito pelo povo, filho da terra, e por ser filho da terra não vai maltratá-la, certo? Com seriedade e ética, pessoa limpa começou, aí você vai trabalhar com o dinheiro, com as verbas que vierem, distribuindo, como eu disse, com muita ética e muito cuidado. Está entendendo? Hoje o que a gente vê, o que nunca, eu gosto de repetir isso, que nunca aconteceu em Paulista. Polícia Federal dando busca e apreensão na administração por improbidade administrativa. Enquanto isso, tem o outro querendo entrar também, impugnado sua candidatura pelo TRE, por a mesma coisa, por improbidade administrativa. Gente, vamos votar aqui neste filho da terra, ficha limpa, advogado, com vontade de trabalhar, com saúde. Vamos trabalhar juntos.
Candidato Geraldo Pinho Alves, vamos falar agora de educação e cultura. O senhor pontuou até nessa questão de formação, a parte técnica, mas tem outras áreas também no tocante à educação. Por exemplo, a situação de creches. O que o senhor tem com relação a esse tema aí para Paulista?
Pretendo construir creches públicas e criar incentivos a creches privadas. E criar até convênios, assinar convênios com essas creches privadas. Precisamos colocar essas crianças dentro dessas creches para que seus pais possam trabalhar. Para que possam trabalhar. E com isso diminuir até a violência, botar essas crianças para estudar, para ter suas práticas de dia a dia dentro da creche, né? E se movimentar, até jogar bola, né? Etc.
Com relação aos professores, né? O piso, enfim, os professores aí do Paulista, da rede municipal, são bem remunerados, precisa melhorar. O que o senhor tem de projeto nessa área?
Olha, na época do doutor Geraldo, o funcionário público era muito bem prestigiado. Né? Eles tinham o curso, eles, à medida da sua produção, ele conseguia crescer na área administrativa. Ele até dividiu naquela época, me lembro, em administrativo nível 1, nível 2, nível 3. E a pessoa ia de acordo com sua produção, de acordo com seu trabalho e sua seriedade naquela área, ele ia crescendo. E o salário dele também ia crescendo automaticamente. Então, é por aí que nós pretendemos fazer. Incentivar ao funcionário público a produzir. Principalmente os professores, né?
Entendi. O candidato, e as escolas, hein? A questão estrutural aí das escolas municipais. Se fala muito em construção, mas como é que está a situação das escolas e o que o senhor pretende fazer com relação a isso, hein?
Principalmente promover mais cursos de capacitação dos profissionais ligados à educação. Primeiro que é tudo. Promover mais cursos. Melhorar as escolas. Melhorar a quantidade de transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual. Enfrentar principalmente fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos.
O senhor tocou agora no assunto, não é? Num tema que é a educação de adultos, não é? Muita gente não teve oportunidade. Qual a sua proposta nesse sentido?
Eu não vi direito.
Educação para adultos, né? Muita gente não teve a possibilidade da formação quando era jovem. O que o senhor tem de projeto nessa área aí para o município?
É, por isso que eu tenho esse projeto de promover curso de capacitação profissionais. Principalmente para os adultos e os jovens também, porque nós passamos por uma época de pandemia, o qual muita gente ficou em casa, ociosa, sem saber o que fazer, e às vezes, muitas vezes ficando desempregado. Houve um aumento de desemprego enorme durante a pandemia. E esse pessoal está despreparado para voltar à vida da vida econômica, da vida da produção, da indústria. E precisamos justamente preparar esse pessoal. Para quando começar as indústrias, com o incentivo que eu vou trazer os investimentos, para que eles iniciassem os investimentos para o município, eles estejam preparados, né, para isso.
O candidato, a Covid-19 também afetou a educação, claro, logicamente. E aí, hoje em dia, muitas escolas municipais mesmo, não me refiro a Paulista não, mas em outros lugares, estão aí com aula pela internet, online. Isso é um caminho sem volta? O senhor também pensa incrementar isso no município? Como vai ser a sua gestão nesse sentido?
É, porque vai ter, nós com essas aulas online, essas coisas que estão acontecendo, que é o novo, né? O novo modo de viver e de agir que nós estamos sentindo hoje por causa dessa pandemia, dessa Covid, vai haver muita demanda na educação para o ano. Se a gente conseguir voltar, eu sei que vai estar muita coisa atrasada e nós temos que melhorar isso. Poderemos botar até aumentar o prazo de horário escolar, né? Botando de manhã e à tarde para poder recuperar o tempo atrasado e o tempo que perdemos nessa época de Covid, né? Isso aí eu estou sentindo, estou sabendo, estou preocupado com isso. E vou trabalhar para que nós consigamos, se Deus quiser, se chegar a minha vacina, se resolver esse problema da pandemia e da Covid, nós possamos para o ano correr mais um pouco, aumentar o prazo de horário para poder suprir o que a gente perdeu durante esse período.
Candidato Geraldo Pinho Alves, na área de cultura, não é? Quando se fala em cultura, vem logo o pensamento de carnaval, enfim. Mas não é somente carnaval que Paulista tem, não é? O que o senhor tem de projeto para incrementar, aquecer a cultura local?
Olha, como o doutor Geraldo, eu gosto sempre de repetir, porque eu trabalhava na época da gestão de vida. Quando eu trabalhava naquela época, nós apoiávamos muito a cultura, principalmente os cantores da terra. Você perguntou sobre a cultura, não foi
isso? Isso, exatamente. Se fala muito de carnaval, mas não é só carnaval, não é? O que fazer para...
Eu pretendo apoiar as festas tradicionais, culturais e religiosas no município, né? E principalmente manter as festas culturais e de lazer, né? Ampliar o apoio à prática esportiva com a inclusão de outras modalidades esportivas, né? Tudo isso é na área de cultura, turismo e esporte. Promover eventos esportivos de diversas modalidades, apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais, pretear junto a outras esferas de governo parceria para execução de projetos de iniciativa esportiva, construção de novos espaços poliesportivos, implantação do projeto A Praça é Sua, com programação de atividades sociais de cultura e lazer, da qual a população participe dessas festas. Na época, nós gostávamos muito de ajudar os cantores da terra. Não precisamos trazer cantores de fora. Paulista tem os seus cantores. E é lá aqueles que a gente vai usar. É aqueles que vão ser contratados.
Uhum. E essa ajuda vai para o pequeno artesão, para o artista pequeno que depende justamente dessa ajuda e mais nesse momento de pandemia, alguma linha de crédito para ajudar esse pequeno artista, o que o senhor tem aí de projeto?
Linha de crédito eu vou atrás, onde tiver eu vou buscar. O que eu quero é ampliar as ofertas de cursos e oficinas. Tá entendendo? Para aí você, daqui para frente, depois eu entrego o povo de volta, né? Para ele mesmo, já com os seus cursos já administrados e as oficinas feitas, eles possam, eles mesmo, dali para frente, levantar o que ele necessita para a sua família.
Uhum. Candidato, vamos falar agora um pouco de infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Tivemos, né, recentemente, nas últimas gestões, o engordamento aí da orla de Paulista, no Janga, enfim. O projeto melhorou a situação do Paulista. O que o senhor pensa fazer nesse sentido aí, com relação a esses temas?
Nós precisamos, na infraestrutura de transporte, reformar e adequar as praças públicas, pavimentar os setores, principalmente os industriais. Você vê que está tudo abandonado, a área lá das indústrias, aquela principal, aquela das indústrias, hoje nem asfalto você vê mais. A estrada é de barro, cheia de buraco, carro andando pela contramão algumas vezes na mão, e não tem incentivo nenhum. Nenhuma pavimentação, nenhuma recuperação. Eu quero recapear as ruas e avenidas, né? Criar praças digitais com disponibilização de pontos de internet livre para a população em alguns pontos, como praça pública, como mercados públicos, né? Aquisição de veículos para equipes de saúde de família, né? Melhorando assim a infraestrutura. Melhorar as estradas vicinais com manutenção de pontes e recuperação de estradas. Tudo isso é na área de infraestrutura e transporte. Você veja que eu tentei conseguir, como deputado, trazer a triplicação da PE15. Mas o que eu queria trazer ali no meio da PE15 era o metrô. O que eu queria mesmo, hoje mesmo, ter um candidato a prefeito de Recife dizendo que ia trazer esse metrô, que era justamente o que eu, a projeto que eu apresentei na Assembleia, esse projeto mesmo que ele está falando hoje no Recife, passando por cima do canal da Gaminão Magalhães, desce no Tacaruna. Na Tacaruna, pega a PE15 e vai pelo meio, aonde hoje é o BR6, e vai até Igaraçu. É isso que eu queria, que você dissesse, mas por que não conseguiu? Conseguiram se unir lá algumas empresas de ônibus, de transporte público, e boicotaram meu projeto. Não deixaram que ele fosse adiante. Mas hoje eu vou tentar conseguir, vou tentar trazer isso para Paulista. É de importância primordial para o nosso transporte. Paulista hoje é uma cidade dormitória, o que eu não quero que continue. Eu não quero que ela continue uma cidade dormitória. Mas mesmo como cidade dormitória, ela precisa de transporte adequado, barato e rápido. E é o que o metrô oferece. Um transporte amplo, grande, que dá para muita gente. Agora, na hora que eu processo as indústrias e Paulista não se tornar mais uma cidade dormitória, aí melhora muito. Nós não vamos precisar tanto.
Candidato, o senhor falou aí de transporte e, claro, tem a situação aí com relação ao transporte dentro do próprio município, né? O que melhorar? Porque tem gente hoje em dia vivendo com aplicativo, tem taxista, tem gente que tem Kombi e precisa também de um apoio, tem mototaxista. O que o senhor pode fazer aí para melhorar a situação de todas essas esses profissionais?
Eu conversei com o pessoal da Kombi. Você veja hoje, nem Kombi existe mais, né? Se você quiser comprar uma Kombi nova, não existe. Eu quero formar a cooperativa. Eu quero fazer uma cooperativa de micro-ônibus, onde quem vai participar dessa cooperativa são os motoristas e os proprietários das Kombi. E aí eles é que vão administrar tanto a parte financeira como a parte administrativa. Esse emprego desse novo meio de transporte vai melhorar muito o nosso município. Carrega mais gente, com ar-condicionado, mais conforto, né? Alguns com ar-condicionado, outros não, mas com mais conforto e maior rapidez, né? E mais segurança, né? Principalmente segurança.
Entendi. O senhor também pretende melhorar nesse setor de transporte com relação aos bairros, porque se fala muito que o centro, Janga, mas tem aí Maranguape, tem Arthur Lundrig, tem outras localidades onde a dificuldade é muito grande. O senhor pensa também interligar aí, colocando mais ofertas?
Mas é justamente isso que eu estou dizendo, com esses micro-ondas, a gente avançar justamente nessas áreas. Uhum. Paulista hoje, eu gosto muito de dizer isso, Paulista, são várias Paulistas dentro dela. Maranguape 1 é quase uma cidade. Uhum. Maranguape 2 também. Né? Arthur Lundi 1 e 2 é quase outra cidade. Paratybe. Então, essa cooperativa, esse micro-ônibus que eu pretendo trazer para o município, é justamente para circular nesses bairros, para circular nesses locais. E trazer o pessoal ou para a cidade, ou para os equipes, da onde esse equipe, terminal integrado rodoviário, eles vão pegar o ônibus para a cidade ou outro município que eles estão querendo ir, né? Uhum. É por aí.
O candidato, e a Ponte do Janga, né, que era um clamor muito grande, melhorou a situação, obra aí do governo do estado. O que o senhor pode falar com relação a isso e seu projeto ali para aquela área, hein?
A Ponte do Janga, que alguns jovens até chegaram a ser chamada de pirâmide do Egito, que demorou, foi muito para construir, não sei o que foi que houve ali, foi pouco uma demora. Construíram a ponte e ampliaram a PE Cláudio Guerreiro, PE01, e só em algumas partes. E quando chega um determinado momento, aquele negócio faz uma bifurcação enorme. E aí o trânsito não resolveu. Porque você consegue duplicar uma parte e não outra. O que acontece? O trânsito, na hora da bifurcação, quando vai chegando naquela área da bifurcação, fica enorme. E aí atrapalha a outra parte também que foi duplicada. Então, não, foi quase que não ter feito nada. Né? Não fez o serviço pela metade. Né? O que precisa ser feito é como a gente fez. Na época, só você tem uma ideia, na época que eu trabalhava com o presidente da UB e depois fui deputado eleito, um dos mais votados do estado, nós conseguimos trazer como deputado aquela PE22, que hoje é o nome do Dr. Geraldo Pinhova, a menina Dr. Geraldo Pinhova. Foi justamente para trazer o pessoal que vinha de Paulista para as praias. Antigamente, para você ir para as praias, você ia pela Vila Torres Galvão, e passava para o Maranguape 1 para pegar Rio Doce, para depois pegar a Cláudio Guerreiro lá em Rio Doce. Aí conseguimos, com muita luta, trazer essa PE22. A estrada do frio mesmo, foi em nossa época. Construímos uma estrada do frio, ligando o centro a Jardim Paulista. Melhorou muito, desafogou muito o trânsito paulista. Para você ter uma ideia, foi muito trabalho que nós fizemos naquela época, mas o que tinha que ser feito era para ser feito. Trouxemos também, eu trouxe como deputado, a água do Botafogo. As vilas de Paulista era tudo poço artesiano. Quando quebrava a bomba do poço artesiano, aquela determinada vila ficava sem água por vários dias, às vezes por mês. E aí eu consegui trazer a água do Botafogo. Agora, claro, hoje a água do Botafogo não dá nem para Igarassu, quanto mais abastecer Paulista toda, 400 mil habitantes.
Entendi. Candidato, vamos falar agora da política partidária propriamente dita, né? O senhor colocou aí o seu nome pelo Avante, né? O porquê não MDB, que era tradição, doutor Geraldo, enfim, hein?
O Avante foi procurado pelo deputado Sebastião Oliveira, o grupo dele, para auxiliar o Avante. Mas o Avante, eu estou por um momento. O meu partido é paulista. O meu partido principal é paulista. É o município de Paulista. Eu não vou por aqui discriminar ou deixar de ir ao governo federal porque é Bolsonaro, ou porque é Lula, ou porque seja PT, ou esquerda ou direita. E não vou deixar de procurar o governo estadual pelo mesmo motivo. Vou procurar ele, porque paulista precisa. Paulista é uma cidade humilde, pobre, e isso tudo está acima de alguma coisa partidária. Está entendendo? Eu estou no Avante, mas meu partido é meu município.
Agora, estando no Avante, como o senhor mesmo classificou, o senhor está recebendo ajuda do partido para colocar o bloco na rua, para encampar uma candidatura majoritária como a sua?
Não, de maneira, na parte de fundo eleitoral e fundo partidário, não foi repassado, e eu até acho hoje que nem precisa mais, porque já está 15 dias da eleição, nós temos quase 500 voluntários trabalhando comigo, alguns que têm carro nos acompanham, outros que não têm carro vai de ônibus, mas estão trabalhando, nos ajudando, todos com participação. O envolvimento deles é justamente cumprir a nossa missão, que é a missão que eles nos chamaram para cumprir, de devolver Paulista aos paulistanos. Então eles se uniram, nós estamos trabalhando hoje numa campanha humilde. A campanha que eu chamei hoje de campanha do Tostão contra o Milhão. Essa campanha foi usada por José Firmino da Veiga, quando ele foi candidato, foi um dos primeiros prefeitos de Paulista. Ele era candidato de um lado e do outro lado era o Grupo Lundi. E ele sofreu muito com essa campanha e conseguiu se eleger chamando de campanha do Tostão contra o Milhão. Hoje, eu quero dizer ao povo a mesma coisa. Nossa campanha é a campanha humilde. A campanha do Tostão contra o Milhão. Agora, só que esse 1 milhão aí, não sei de onde vem. Não é o meu, é o povo que está ajudando. É as pessoas que estão cooperando e nos ajudando. O de lá, eu não sei de onde vem. Eu só vejo a Polícia Federal batendo na porta da prefeitura e dando busca e apreensão e colocando o prefeito para fora. E só vejo também um outro candidato do mesmo jeito, querendo ser candidato e sendo impugnado, porque tem que devolver, faz que 21 milhões que o Ministério Público está mandando devolver. Por aí, se o povo está conscientizado, eles vão dizer nas urnas.
O candidato, até aproveitando isso que aconteceu, né, na semana passada com relação à gestão Júnior Matuto, enfim, essa decisão do STF, na sua percepção, no campo político, isso muda a eleição aí em Paulista ou não?
Chega a influenciar por causa do seguinte: se muitas pessoas não sabem, passa a saber o que está acontecendo. E começa a perguntar a outras pessoas que são mais interessadas e que estão mais por dentro, e essas pessoas explicam aquelas. E daí para frente isso vai crescendo e vai tomando outro rumo. E se eles hoje estão em primeiro ou segundo lugar nas pesquisas, aí isso vai mudar. Isso vai mudar porque o povo está se conscientizando. Vai chegando a hora, vai chegando o momento, e nossa candidatura está crescendo. Um coordenador de uma das campanhas do lado do lado já chegou a dizer que nós subimos 500% nas pesquisas. 500% nós subimos nas pesquisas em 30 dias. Então, é dizer que o povo está se conscientizando de que a melhor opção é a nossa. A melhor sugestão é a nossa candidatura. É por aí.
Candidato, o senhor falou agora há pouco sobre Bolsonaro, sobre Lula. Isso está acontecendo aí na cidade do Paulista com relação à influência dos candidatos? E até aproveitando, o senhor falou, eu sou candidato paulista, eu sou candidato paulista, mas o senhor defende gestão Bolsonaro, defende gestão aí Lula, Paulo Câmara? Como é que está a sua posição aí dentro do município?
Olha, nós temos pessoas de todas as camadas, de todos os partidos, nos apoiando. Nós temos gente que é da esquerda que está nos apoiando, nós temos gente que é da direita que está nos apoiando. O partido o paulista é uma cidade que foi quase dividida entre direita e esquerda na última eleição. Um tirou 51%, o outro 49%. Mas meu partido, como eu disse e repito, é paulista. É o município. Eu não vou brigar com o governador ou com o governo federal por causa de ideologia política. A minha ideologia, o meu ideal é meu município, repito. Eu não quero partir para isso. Eu tenho muitas pessoas militares me apoiando, pastores me apoiando, igreja católica me apoiando, pessoas da esquerda me apoiando. E, quer dizer, eu não estou aqui para dizer se estou direita ou sou esquerda. Eu repito todo momento, todo discurso meu. Eu sou paulista.
Candidato Geraldo Pinho Alves, antigamente, a eleição em Paulista era tiro curto, como a gente diz, né, popularmente. Ou seja, quem tem mais voto leva. Essa eleição tem um diferencial, né, possibilidade de segundo turno. Isso muda também, mudou a sua estratégia? Como o senhor está analisando essa situação, hein?
A minha estratégia não mudou em nada desde o começo. Há um ano eu estou fazendo visitas em Paulista com alguns amigos que me procuraram, que levantaram a hipótese de minha candidatura, e abracei essa ideia e venho visitando as pessoas. Eu não vou mudar nenhuma estratégia, porque seja primeiro turno ou segundo turno. Quem vai dizer se pode ser até que nós podemos ganhar a eleição no primeiro turno? Quem sabe? Se o povo se conscientizar mesmo de que a candidatura ideal, limpa, ética, comprometida diretamente com o município. Filho da terra, que nasceu nessa terra, que percorre a calçada que eles percorrem todos os dias, que conhece o município, conhece todas as famílias. Se alguém me procura na prefeitura, eu sou prefeito, e é porque é da família Firmino da Veiga, eu sei quem é. Se é da família Presbítero, eu sei quem é. Se é da família Kennedy, eu sei quem é. Se é da família Gonçalves, eu sei quem é. Então, são famílias tradicionais que eu conheço toda a sociedade, todo o povo de Paulista. Tenho compromisso com eles. Estou acordando esse compromisso com eles quando chego de casa em casa para visitá-los. E levo o nosso plano de governo que acabei de apresentar agora para vocês, o Grande Amplitude.
Candidato, fale um pouco aí da sua chapa, né, o seu vice e até também a formação aí de vereadores, porque, claro, uma campanha majoritária como a sua requer também um apoio, se faz necessário, né?
A nossa chapa de proporcionais, eles têm procurado ajuda também de amigos, os amigos têm cooperado com eles e estão ajudando eles no trabalho com eles. Como eu disse, por causa da nossa candidatura, que é uma candidatura humilde.
São quantos vereadores? São quantos candidatos a vereadores?
Na nossa, são 18.
18.
Eram 22, mas teve que sair uma mulher com problema de saúde, e aí, antes de estar, diminuiu a quantidade. Mas era 18. Nós temos 12, 18. Uhum. O vice é Márcio Gomes. É o mestre Márcio, um homem conhecidíssimo na cidade, tinha academia de judô, sempre trabalhou, judô e karatê, sempre trabalhou nessa área, querendo livrar os jovens da droga, querendo trazer os jovens, trazendo da droga para o esporte, né? E é muito conhecido, conhece a cidade toda. Ele, para você ter uma ideia, ele conhece as famílias, como eu disse, com nome, por nome, quem é, conhece os filhos, conhece o nome de filhos, ele conhece a cidade. Ele conhece a história da cidade, ele conhece os problemas da cidade, igual a minha candidatura também, que nós conhecemos com muita abrangência o que é necessário para a cidade. Eu acho que eu fui muito feliz na escolha. Por quê? Porque cada um candidato a prefeito tem um candidato a vice que é um empresário. Agora, você sabe por quê? Sabe por quê, Batista?
Não.
Porque essa pessoa vai financiar a candidatura dele. A maioria está por trás do empresariado para financiar essa candidatura. E você acha que esse pessoal, depois que o prefeito ou aquele determinado candidato assumir, não vai querer recuperar o que ele botou? Não vai querer o povo do que ele botou? Retirando do povo, retirando do tem, não. Eu trouxe esse candidato a vice, uma pessoa humilde como eu, mas, por exemplo, uma pessoa ética, limpa, quer dizer, não tem nada de passado sujo com ele.
O candidato...
Uma pessoa altamente conhecida no município.
É uma chapa puro sangue? Ele também é do Avante, é isso?
Exatamente.
E vocês não conseguiram atrair outros partidos para um apoio majoritário, não?
Não precisou... nós atraímos mais nenhum partido. Porque, como eu disse, quando eu fui procurado para ser candidato, já existia um grupo. E um grupo forte foi ele. Uhum. E hoje consta mais ou menos com 500 lideranças. Entre igreja católica, igreja evangélica e outras igrejas.
Candidato.
E até liderança comunitária. Né?
Candidato, e Geraldo. Amigos, candidato. Geraldo, candidato.
Presidente de associações, liderança comunitária naquela época e hoje ainda lidera.
Candidato, o senhor tem um minuto a partir de agora para suas considerações finais, hein?
A consideração final que eu quero é tomar o povo de Paulista a conscientização, meu amigo. Vocês estão vendo aí várias candidaturas, várias. Despontando aí, segundo eles, falam, pesquisa, duas candidaturas que todos os dois considerados ficha suja. Então, toda hora, todo instante, já é a segunda vez, é retirado e a busca e apreensão na prefeitura. E retiram ele da prefeitura. O outro não consegue nem registrar a candidatura dele porque é ficha suja. Né? Nós temos hoje 50%, segundo a nossa pesquisa, 50% das pessoas ainda...
Ok, candidato, o tempo encerrou. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte aí na sua empreitada, viu? Tudo bom.
Um abraço, muito obrigado, Batista. Obrigado, ouvintes da Rádio Folha.
Geraldo Pinho Alves foi o nosso convidado de hoje. Amanhã, dando sequência, estaremos com a promotora Maria Aparecida, né, também apresentando suas propostas. Final do nosso...
Folha Política.